Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
É, dentro dessa...
Bom dia para você. O Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas.
A importância da boa postura mental,
o programa Semeando a Boa Nova,
higiene mental,
é uma realização do espírita,
nós tomamos
o semeador de Santo André. Na mesa de som, o Ricardo Leite fazendo o som chegar até você aí.
Mas nem sempre tomamos o estúdio devido cuidado com a higiene da nossa mente.
Na coordenação das perguntas,
ao meu lado, o companheiro Sérgio Martins.
Está ligado a boas coisas.
Recebendo aqui,
isso faz com que
carinho,
a gente atraia para o nosso
acompanhando
lado.
Acompanhando o nosso programa no estúdio,
ter uma boa leitura nos ajuda
Flávio
muito
Jubilato,
nesse sentido. Eu agora há pouco estava lembrando,
lá do
antigamente,
grupo
no tempo da minha
e
infância,
também,
faz muito
o
tempo,
Luiz Armando
existia
conosco,
um programa de rádio, um radialista que muita gente ainda conhece,
o Luiz Armando, bom dia, seja bem-vindo.
E ele dizia uma coisa que seria importante a gente repetir todos os dias na nossa vida. Ele falava mais ou menos assim: todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Quando você faz isso, quando você transforma
muito
isso
bem,
em exercício
gente,
diário,
falar sobre depressão.
Mas sabe, é fatal
é
que aconteça só coisas boas.
São muitos os artigos
e ainda que não existam coisas boas
na
tua vida, você passa em cara
que apontam
a
depressão como
coisa,
um estado psicológico que leva muito.
Aliás, falando nessa
intimamente
nessa
linha
ainda,
né,
rapidamente retomando umas
perguntas
mal.
Aqui, Luiz Armando,
no programa de hoje nós estaremos analisando essa questão à luz dos ensinamentos espíritas.
Nós contribuímos aí para a divulgação da Luiz
Armando,
Luiz,
aquela revista que tem na Casa Espírita, determinada
também,
está
né?
E essa
linda
contribui
ou ainda
para,
que caiu em estado de depressão.
Depressão porque traz mensagem,
mensagem
do espírito, tem diferença entre estar
na verdade, eu acho que
o
contato com as ideias
de
espíritas vai
tem diferença
isso, renovando a nossa maneira de
a depressão
coisas,
é
de pensar
na
e vai mudando os padrões do
nosso
pensamento,
tempo, né?
Vai nos induzindo a
previsões
diferenciadas daquelas que tínhamos antes
do final
de conhecer
da década do século 21,
revelações que o
problema da depressão será um problema
muito bem. Luiz, eu tinha deixado uma pergunta para você.
Na década do século 21,
a questão dos
sintomas
para nós, na verdade,
quando os familiares,
somos,
isso é muito importante,
aprendemos
na nossa audiência, você está na nossa audiência aí,
atenção,
porque essa resposta pode estar envolvendo você em algum momento aí, pode você estar precisando dela aí. Como é que o familiar sabe que alguém está com risco de entrar em depressão? Quais são os sintomas prévios e o que fazer quando esses sintomas aparecerem?
Então, eu acredito que a ciência também pode nos ajudar um pouquinho a respeito disso. Não só na questão da depressão,
e também
um estudo muito interessante
diante de determinados episódios,
mas também daqueles que muitas vezes convivem conosco.
Então, a ciência listou 10
acontecimentos estressantes que podem levar a pessoa a ter problemáticas.
Vamos ver se a gente se situa diante de algum deles, né?
10 sintomas,
um
deles foi citado numa pergunta feita há pouco, respondida aqui pelo nosso Valdir, a morte de um cônjuge.
E eles são quartos em afirmar que o problema
que leva a pessoa
da depressão, como qualquer enfermidade,
na realidade tem a sua raiz.
Até porque a gente sabe, até pelas informações que a espiritualidade nos dá, que há um intercâmbio energético entre essa realidade,
mesmo em relações às vezes muito conturbadas,
e a falta
dessa retroalimentação faz com que o espírito que traz
muito
vazio
já de outras
carente,
eras e outras
e acaba mergulhando nos
estados
de faleceu lá, morreu, desencarnou um cônjuge,
é um risco do outro entrar em depressão.
Transformá-las ou transmutá-las
um familiar,
na saúde, filho deve ser uma das experiências mais tormentosas e difíceis que
uma criatura pode enfrentar.
Mas existem estudos
segundo
muito interessantes a respeito dos sintomas da depressão,
são extremamente estressantes,
porque às vezes terminem realmente
a ciência considera que existem discussões psicológicas
que levam aquele que se sente muitas vezes prejudicado.
Poderíamos acrescentar os aspectos espirituais,
separação conjugal
por trás, que vai levar
toda a ação do homem,
como
morte de um amigo muito
chegado.
Às vezes nós perdemos uma pessoa,
os espíritos exercem inesperadamente
muito mais influência do que imaginamos e invariavelmente eles nos conduzem
realmente então,
um
estado
psicológico
muito grave,
extremamente.
Mas só para a gente ter uma ideia,
assim, pode nos levar a uma depressão,
levar aquele que está perto
do ponto de vista da ciência,
lesões ou doenças,
sintomas, melhor dizendo,
psicológicos, descobrimos que estamos com
baixo astral,
vida, que é um termo, aliás,
aconteceu com hoje, comigo, a perda de interesse nas coisas que você costumava apreciar, ansiedade, às vezes a tratamentos embotamento emocional, problemas de concentração e de memória, delírios, alucinações e impulsos suicidas, que é uma experiência extremamente estressante, às vezes, nós podemos sobretudo porque, bastante. Às vezes, as criaturas entram neles iludidas, problemas com sono ou insônia, massacrante, sono em excesso, lentidão mental em filhos, aumento da falta ou falta de apetite, aumento ou perda de peso, acaba mergulhando perda de interesse no sexo.
Deixa eu fazer um parênteses.
Cansaço,
no, daqui a pouquinho você continua só.
Só lembrando,
porque tá falando
estatisticamente
aí,
a mulher pode levar duas vezes mais sujeita aos problemas da depressão até pelas
pode levar
questões hormonais do que o homem.
A questão da relação familiar, trabalho, o divórcio, etc., pode levar a depressão. Então, o nosso ouvinte pode estar pensando, então, melhor ninguém casar, que ninguém vai ter depressão. Só que eu quero lembrar que as estatísticas mostram que a maioria absoluta dos portadores do sintoma da depressão são compostos de pessoas separadas ou solteiras.
E depois dos 40 anos. Na verdade, isso aqui é o resultado de pesquisas.
Pois é,
os homens que estudam a questão da depressão. Mas estar deprimido é quando nós já estamos
que as 10 causas mais
comuns que levam a pessoa à depressão. Nós devemos evitar qualquer uma dessas situações, porque às vezes elas são parte do processo que nós temos que enfrentar na vida.
Quais são as outras?
As últimas três: a perda de emprego, a criatura chegar a delírios, ou então deve ser uma experiência extremamente tendente à depressão.
E o estado de depressão talvez seja aquele que está preparando a criatura para
prejudicar,
instalado, né?
Talvez.
Mas eu até queria fazer um comentário aqui para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência. O Luiz passou uma relação aí de sintomas que são, vamos dizer assim, sinalizadores de que a depressão está se instalando ou está instalada.
Agora, precisamos ter um cuidado, né, Luiz?
Porque até porque o nosso ouvinte pode, de vez em quando, pode ter um problema desse, qualquer sintoma desse aí, passageiro. Então, a própria medicina, a própria ciência diz que não é um estado, não é caracterizado como depressão, aquele estado passageiro. Só tem isso, esse sintoma manifestado, pelo menos um grupo deles, manifestado por um período aí,
essa então é mais desgastante, porque a pessoa às vezes muda totalmente seu ritmo de vida, e se ela não preparou seu
psicológico emocionalmente para isso, nós falamos aqui de causas dos sintomas que levam uma pessoa, Luiz,
fazia o mesmo caminho,
as causas, os fatores que podem levar uma pessoa a entrar em depressão. Tem alguma causa assim, aparente, alguma situação que eu posso dizer, que o nosso ouvinte pode pensar, olha, se acontecer isso eu vou ficar em depressão, se acontecer aquilo eu vou entrar em depressão. Tem alguma causa?
Uma das maiores felicidades e prazeres que a criatura pode encontrar na vida.
O importante é nós descobrir a felicidade de
sentarmos ao que você diz.
Não só do ponto de vista da valorização do tempo, da valorização da vida, da valorização da oportunidade da reencarnação,
mas também da oportunidade do crescimento.
Mas a ciência alinha alguns dos quais estamos criando
pelos anticorpos, pesquisadores espíritas.
Dentro do processo,
primeiro deles, problemas de depressão, não é só
é possível,
o psicológico,
todos os casos
que na realidade
pessoas que já são portadoras extraordinárias,
atraiam para si,
que têm vários componentes químicos,
têm neurotransmissores,
têm hormônios,
os mesmos
então,
problemas.
Então há hormônios que predispõem a criatura.
Então, o Dr. Jorge André, naquele livro
Enfoque Científico,
a determinados estados de depressão espírita,
mas há outros que levam-nos ao estado de euforia.
Uma é a famosa endorfina,
que fala
que é o resultado da criatura que vai reencarnar
muitas vezes é acoplada
ao futebol,
ou seja, a mesma prática do bem,
fecundada,
que aquele prazer que temos de auxiliar, de
também
ver a criatura,
tem essa,
muitas vezes
essa propensão
externando a sua,
assim,
seu reconhecimento, sua gratidão por ter tido o viciado em drogas,
ou viciado em cigarros,
muitas vezes atrai
a palavra amiga para
criaturas ajudá-las a se levantar,
compartilhem dos mesmos tipos de
impressões.
Dentro da nossa cabeça, magneticamente
desencadeia a liberação
assim,
desse neurotransmissor chamado endorfina.
O espírito escolhe até a célula
que tem a matéria genética,
que vai fazer com que, ao longo da existência,
vivenciará nessa dimensão,
ele manifeste
ou desencadeia o processo da depressão.
Não sei se existe essa palavra, mas
nós sabemos pela doutrina agora,
que
são estados acuantes.
Quando nós
retornamos para essa dimensão, nós temos aí
aquele, como se fala popularmente, quando o cachorro cai na mudança.
Reminiscências
da existência. Eu estou com um cachorro caindo na mudança.
Imagina um cachorro caindo caminho na mudança, né? Na cidade, ele não conhece o caminho de volta. Eu falei, e agora, né? O que eu faço?
Começa na fecundação e
lado que eu vou.
Aparentemente, no final da primeira infância.
Não pensa, mas ele
nesse período, você é apenas receptivo.
São situações aparentemente
que acontecem,
que são irreversíveis.
Então, você, durante esse período,
está
só recolhendo informações, está se formando uma nova personalidade diferente daquela que você tinha. Quando você chega na adolescência,
estados
que
todos existem
uma coisa se a pessoa não tiver acrescidas ou acrescentadas ou acumuladas ao longo desse período de
religioso,
existência, com algumas tendências que emergem do seu inconsciente
para que ele possa imaginar assim,
e levam você a
agora,
conflitos
agora,
que não
agora, agora,
como será,
agora Deus será, vai me mostrar
na,
um caminho,
na fase adulta,
um novo
que
caminho.
Se a pessoa tiver essa manifestando
essa expressão,
um tipo de personalidade,
tiver essa possibilidade
hoje
de
sabe-se
isso,
até pela ciência,
motivos
que desde a vida
intrauterina
você já está sofrendo
um
as influências
que Deus, quando
fecha
uma
meio,
porta, diz que abre
as discussões
certo,
entre seus pais, ideias de
rejeição,
essas experiências que se fazem
fica aguado, fica aguado, se fechar uma porta, vai abrir sete, ela falava.
Assim,
é só você prestar
de uma
atenção.
Forma impressionante
e
essa situação. Então,
realmente que
criaturas que às vezes que manifestarão
um fim,
na adolescência,
né,
uma rejeição
é
ao pai,
apenas
uma rejeição à mãe,
é a sensação do vazio para que você tenha que você tome uma atitude.
Às vezes foram né, durante a vida
que você saia para algum lado, né, agora tem que sair para algum lado. E você sai para um lado diferente daquele que você vinha vindo e que você estava, às vezes, muitas vezes acostumado e não era o ideal, se estava se acomodado. O Armando bem falou, pegando o mesmo ônibus, indo no mesmo lugar,
predisponentes ao problema da
anos, né? Às vezes
meio
aqui é
familiar.
Coisa que não te dá.
Às
não,
vezes no meio
não,
familiar
te
você enfrenta
o crescimento espiritual, de repente, pá,
de um pai
o
ou de uma
aí,
mãe por esse ou por
você é obrigado,
filho.
aí abre sete portas diferentes
em cima
você
de determinado integrante da família.
Estava, né?
Então você reage a isso.
O Ferreira é o nosso convidado de hoje e nós vamos
se
você fazer um comentário sobre
rejeitado. Questões da sexualidade, às vezes
sobre
você
fé.
E traz transtornos
exatamente
da sexualidade de uma existência anterior para essa existência e você vai
naturalmente
reproduzir isso ao longo da sua vida na forma de aceitação da sua condição. Às vezes você é uma alma feminina,
é que tudo serve para o nosso crescimento espiritual, como o Hélio
muito rejeitados pela sociedade,
tudo
você vai entrar no processo
então,
de depressão.
A nossa postura diante dos acontecimentos, várias obras muitas vezes não muito agradáveis na nossa vida, deve
isso.
Ser
padrões
o que
de
que eu preciso aprender
são
com
mais
isso?
Comuns.
Então, eu acho que ele foi muito feliz na hora que ele deu exemplo do sujeito que sempre pegava o mesmo ônibus. Quer dizer,
vai
desencadear o processo.
Cabe estagnando na nossa
trabalho,
vida.
Às vezes Deus, como um pai amoroso que é, ele vem dar uns tapinhas na gente,
para
a gente poder acordar,
para
a gente começar a fazer um negócio diferente. Só que a gente normalmente reage mal a esses estímulos
que a gente recebe. E aí entra a parte espiritual. Muitas vezes você atrai para
junto. A gente tem que realmente nos debruçar, mas ter um olhar filosófico sobre a coisa e falar, poxa vida,
temos um caso de
que boas lições eu posso tirar desse acontecimento que aparentemente é um acontecimento negativo.
Eles estão à mesa de
Luiz,
refeição.
Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Ela está concentrada nas dificuldades
aqui,
diante da vida. E eles estão ali, junto dos filhos da senhora, mergulhados em reflexões a respeito do peso que eles representavam para ela, que já enfrentava tantas dificuldades. E compartilhando daquele momento, daquele ambiente ali, há duas entidades que se sentiram atraídas pela tendência daquela as duas criaturas de idade já em se sentirem um peso
entrar
no orçamento familiar
ou até melhorando
controle limitado sobre seu destino.
Pode evitar,
na realidade nós não
pode
temos muito controle sobre o nosso futuro, mas há pessoas que se abatem
se
muito diante disso e se sentem tendentes à questão da
depressão.
É um efeito, um problema atualíssimo, o estresse, né? E na realidade
o estresse hoje,
o problema
de excesso de
na
trabalho
é do
estresse decorrente de determinados problemas de relacionamento
espíritos é justamente
predispondo as criaturas a padrões.
Então, o centro pode ajudar
negativo,
muito, pode
ajudar
aos problemas da depressão,
serviços
distúrbios
de aconselhamento,
físicos,
aquelas
que são trazidos invariavelmente de outras
encaminhamento
existências,
para
sobretudo
aquelas
existências
específicas
que já vêm programadas para enfrentar o câncer,
os problemas
às
vezes
aqueles quadros mais críticos,
de profundidade,
que são
as palestras públicas,
diagnosticadas
as palestras
como doenças
públicas,
psicossomáticas,
como
problemas
respiratórios,
elas têm que ser mais voltadas para problemáticas humanas, porque
muitas vezes
os organizadores
do processo
que, é
que vai levá-la
palestras,
a
gente observa
fazer
que são,
surgir a criatura nova que
preocupados
todos
em tentar
até a falta
de
luz solar
muito distante da realidade
muito
e essas outras escolas religiosas inclusive
muito
que
fechados
trabalhando
antes
podem
estar
focadas
na
problemática
do dia a
dia que
é o que
interessa para as pessoas,
mas
através
da
abordagem dessa questão
pode se
chegar à essência, à profundidade que são os temas de ordem espiritual
do
qual o espiritismo fala com tanta propriedade, com tanta abrangência, profundidade, clareza,
não
simplicidade,
as coisas?
Acessível a qualquer
será que se
cultura
nós,
realmente
se nós
que vá buscar socorro
coisas
na casa
caminhos diferentes.
Quer dizer, sai daquela
eu acho que ela tem muita razão nessa manifestação dela, né?
Isso, no problema do relacionamento do casal, no problema
do
problema
que tem uma visão
social,
sobre
né?
a vida, sobre
há um
mundo,
amigo espiritual que há muitos anos atrás
né?
disse uma coisa que a gente achou
assim
a princípio muito
rude, elas
né?
nada está bom, para elas nada funciona.
Que o Sérgio disse, né? Ele
quando
disse
acontece
seguinte,
qualquer coisa na vida delas, elas só veem o lado negativo, elas não conseguem enxergar uma coisa boa. São pessoas que estão efetivamente predispostas a isso.
Até os animais
e existe um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da aceitação.
E fazer a diferença,
todos nós temos
muitas
problemas,
vezes
todos
nós saímos da
mesmice
em que vivemos
essa
rotina que o Hélio
a maneira como nós reagimos diante dessa
fazer alguma coisa
a
mais, integrarmos-nos talvez
aceitar,
em atividades sociais, não esperar que o mundo melhore para que a gente melhore.
De crescimento, até
fazermos alguma
maneira
coisa
de
para que o mundo melhore,
pessoa,
para que outros se sensibilizem.
A coisa vai bem. Mas na hora que eu começo a rejeitar aquilo,
dinâmico,
a não aceitar, muitas vezes provas que eu tenho que passar
esteja mais próximo da
aí nós corremos
perfeito. Risco. Esse poder, esse
centro lembrando aí, né, Terezinha, que isso não
o poder do vazio
que você colocou aí, que é um
tema
a
depressão para ter
uma causa ligada à
nossa, tão importante,
nosso forte envolvimento
aí não
nos
o cume, o máximo
do perante os acontecimentos
do conceito do vazio, que é a reencarnação. Ou seja, que no momento em que você é
mesmo porque, como o Luiz colocou muito bem, é esse pensamento,
fica,
essa nossa atitude
volta,
acaba atraindo para o nosso lado espíritos afins, e esse que é o grande problema.
Luiz Armando
separado
Pereira,
da família,
o nosso
né,
querido
padre
de hoje,
ele falou
de onde você vai,
a depressão.
Pode
mandar,
você queria fazer um comentário sobre a depressão?
Por algum tempo, e você depois vai ter novamente uma oportunidade, uma reencarnação, onde você volta sem nada, né?
Você
vai começar do zero novamente, você vai construir novamente uma nova família,
isso,
às vezes com as mesmas pessoas, mas numa
então,
situação
eu acredito que
de posições diferentes,
você
é colocado
falou,
literalmente,
postura,
literalmente caiu da mudança. Não, caiu da mudança, agora você vai começar outra vez, tem uma nova oportunidade.
Vida,
e o Centro Espírita mostra, tá? Essa oportunidade
para
a pessoa.
Nós,
de demonstrar
de
que não temos que ter medo de nada, né?
De nada,
absolutamente de nada, porque qualquer situação, por mais difícil que ela apareça, ela sempre é uma oportunidade. É uma questão
de
a gente conseguir enxergar nela suportar. Depois, se tiver um minuto, eu vou contar uma história.
Caso nosso em outras vidas, porque essas ligações chegam ao ponto de um exercer uma influência.
Acertos finais
de submissão.
É uma história muito antiga,
maior de um sobre o outro,
invariavelmente
ajudava
um rei.
É um indício de
que ficava junto a um rei.
Uma relação anterior.
Aquele é pessoa muito próxima
dele.
E ele vivia tentando. O rei era muito cruel, ele ia tentando mostrar ao rei que Deus existe. Deus existe.
Junto
e mas não, não tem,
si
não. Deus tentou, não existe situação difícil.
Sim,
as são todas boas e tentando
resolver
o rei.
A pendência
e um certo dia eles foram caçar e ele não conseguiu proteger o rei como deveria. E uma fera comeu um dedo do rei. Quando eles voltaram da caçada, o rei faltando um dedo falou: esse teu Deus que existe, que você protege, como é que eu perdi um dedo? Isso não pode ser.
Foi
não, mas isso. Tem uma finalidade útil, sim.
Só
vai ver que tem uma finalidade útil aí. Mas como pode ser útil eu perder um dedo e tal? E jogando no calabouço. Vai lá pro caso, você está preso, vai pro calabouço. Jogando no calabouço, ele ficou lá.
Lá no meio psicossociais,
problemas biológicos. Nesse
tempo que ele ficou lá,
o rei continuou as suas caçadas com outras pessoas. E numa dessas vezes ele foi capturado por uma tribo e foi. E essa tribo foi cozinhar o rei, jogar na panelona para cozinhar o rei.
Depressão.
E aí, na hora que ele estava quase para ser. Para ser já jogado
verdade,
na água fervendo,
os índios
fez uma inspeção no rei, viu que faltava um dedo dele e falou: esse aqui não serve para o sacrifício, porque falta um dedo, ele é imperfeito,
espírita,
né? Isso aí não serve.
Na busca da verdade, Luiz,
né?
Nós
é
estamos
o caminho através
do qual nós
momento
vamos
final do programa,
segundo nos garante Jesus. Então,
eu queria que você deixasse aqui a tua mensagem final,
persistentes e perseverantes na busca.
Apenas repetindo um ensinamento de Chico Xavier, que também
realidade hoje estamos
uma vez outra na vida, ele não era perfeito, e ele sugeria que nesses casos a gente recorra a duas coisas que já foram de uma certa forma citadas.
Na essência, a primeira é a oração que nós fazemos, do ponto de vista físico, nos ligamos a Deus.
E a segunda,
mental, haverá de fixar expressar-se na nossa estrutura mais sutil.
Muito obrigado, Luiz, pela sua presença, sempre muito enriquecedora aqui para os nossos
e, evidentemente, modelar a nova estrutura através da qual
nós recebemos uma ligação de uma pessoa que, do ponto de vista psíquico, e disse que a depressão é a coisa mais
emocional, psicológica,
que ela conhece,
e também do ponto de vista biológico, fisiológico.
Então,
nós vamos enfrentar, somos fumantes inveterados hoje, teremos problemas
de respiratórios
lá na frente, teremos câncer de laringe lá na frente, somos alcoólatras inveterados hoje, teremos problemas gástricos na outra existência, problemas às vezes na formação das hemácias, porque danificamos o nosso fígado, quer dizer, os componentes do nosso organismo físico são peças, elas na realidade haverão de sofrer as consequências e